Gostava de dar as boas-vindas novamente à ANS, na pessoa do Presidente da Direção e, naturalmente, extensiva a todos os restantes membros, dizer-vos que a Comissão de Defesa, como sabem, já é a segunda vez também que tem a amabilidade também de estar connosco em termos do grupo de trabalho de audiências da Comissão de Defesa, recebe em grupo de trabalho, portanto, todas as entidades que solicitam a audiência. Comigo tenho o deputado João Gonçalves Pereira e não tenho mais deputado nenhum grupo parlamentar. Perdão. Vamos organizar-nos da seguinte forma. Eu daria 15 a 20 minutos, portanto, à ANS para expor aquilo que são, portanto, as vossas ideias, o vosso caderno de aspirações, mas eu penso que esta audiência também tem dois objetivos. Um primeiro será a apresentação dos novos corpos sociais, em termos de direção especialmente, e um segundo, talvez também, tanto ouvir-vos um pouco relativamente a este ponto, que é o caderno de aspirações. Dito isto, Sargento-Chefe Lima Coelho, passava-lhe de imediato a palavra.
Queria só aqui, diz? Permitia aqui ao meu colega, dizer-vos só o seguinte, cumprimentar-vos e apresentar-vos os cumprimentos também. Não, eu irei ficar, irei ouvir os tais 15 e 20 minutos, só que eu tenho um compromisso onde já devia estar. Mas pronto, mas tenho, como é evidente, o maior dos prazeres de estar aqui e ouvir-vos. E agora, não estarei na parte de algumas perguntas e respostas, mas isso, o meu colega, o Hélder Sousa e Silva, está mais do que habilitado para isso. Está bem? Obrigado.
Eu diria, sem querer misturar, mas também por consideração, estima e amizade com todos, devo dizer o seguinte. Eu falei com os deputados do CDS-PP, neste caso o coordenador, o Dr. João Rebelo, e falei também com o Dr. Marcos Pestrelo, e dos vários pedidos de audiências que a ANS tinha feito ao grupo parlamentar e, em paralelo, também à Comissão de Defesa, nós decidimos convelar, ou seja, essas audiências hoje, nesta audiência única de hoje. Portanto, dir-vos-ia que, isto porquê? Porque também entendem, penso eu, que do ponto de vista dos grupos parlamentares, as pessoas que vos iriam ouvir com as mesmas questões são as mesmas que iriam estar deste lado. Portanto, a iniciativa foi minha, mas não posso deixar de lhes transmitir que estes três grupos parlamentares decidiram isto e então seria esta junção hoje, seria duas numa. Portanto, não vão receber resposta relativamente ao grupo parlamentar do PSD, ao do CDS e ao do PS, aos pedidos da audiência que formularam. Eu digo isto relativamente ao PSD e penso também, posso estender também aos dois restantes grupos, porque houve este entendimento entre nós os três.
Sr. Deputado, muito agradecemos naturalmente esta possibilidade e queremos transmitir também, conforme o nosso pedido, não só os cumprimentos por parte dos novos órgãos sociais da Associação, que resultaram da eleição que decorreu no passado dia 2 de fevereiro, quando das comemorações do 31 de janeiro, posse que foi dada a 23 de fevereiro também, e nesse sentido queremos apresentar os cumprimentos, e estou acompanhado dos meus camaradas, Primeiro Sargento António Taveira da Marinha, Vice-Presidente, Sargento Ajudante Mário Ramos do Exército, Vice-Presidente, e Sargento Ajudante Paulo Contreiras da Força Aérea, Vice-Presidente. Não foi por acaso também que procurámos trazer esta equipa a esta audiência, porque entendemos que é, em termos do Executivo da nossa Associação, os três ramos e com os seus três Vice-Presidentes. Obviamente que uma oportunidade como esta não pode ser apenas para a protocolar a apresentação de cumprimentos. Não apenas porque a agenda dos senhores deputados com certeza é muito preenchida e não seria justo estarmos a ocupá-la apenas com a protocolar a apresentação de cumprimentos, mas aproveitar, obviamente, a oportunidade para trazer preocupações. Muitas não são novas, outras decorrem de algo que vai acontecendo todos os dias, inclusivamente hoje, com o despacho do Sr. Ministro das Finanças, que já hoje sentimos na pele alguma dificuldade com a paragem de aquisição de uma série de bens, etc., tudo o que é extraordinário neste momento parou. Mas isso é outra folha de obra, como costumamos dizer. Entendemos nesta audiência, conforme temos feito ao longo dos anos, entendemos também suportar a nossa presença aqui com alguns documentos, alguns que também não são novos, outros que resultam das nossas últimas atividades e, eventualmente, este caderno de aspirações, que, aprovado que foi o verão passado no 6º Encontro Nacional de Sargentos, enviámos também por correio, mas nunca é demais fazer chegar em mão própria. E depois farei a entrega dos documentos, pedindo-lhe que os distribua aos vários grupos, com certeza. Com certeza, sim. Mas, resumindo então um pouco as questões que aqui nos trazem, e até elencando os documentos que nos acompanham, deste caderno de aspirações fazem parte as nossas preocupações com as questões relativas à formação, e aqui a formação, quando agora se fala dos estabelecimentos militares de ensino, gostaria de, e já houve em alguma imprensa alguma confusão com isto, aquilo que nós abordamos como formação tem a ver com as exigências que são postas aos sargentos, às necessidades e às exigências à entrada da formação e àquilo que é o reconhecimento académico após formação, ou mesmo após uma série de anos de trabalho. Ou seja, a mais-valia do conhecimento adquirido não tem qualquer reflexo na vida destes profissionais. E não basta dizerem-nos que gostam muito de nós, que somos a espinha dorsal das Forças Armadas, que sem nós nada funcionaria, quando depois, na prática, nada se materializa sob forma de reconhecimento. Gostamos muito de que nos digam que somos fundamentais e essenciais ao funcionamento das Forças Armadas, mas gostamos muito mais que não o digam, mas que o materializem de facto. E, nesse sentido, suscita-nos as maiores preocupações que seja exigido hoje a um candidato a sargento o 12º ano à entrada, e hoje isso é a formação elementar, a formação mínima que se exige aos cidadãos, e depois à saída, depois de 2 ou 3 anos, conforme as escolas, conforme os cursos, se lhes reconhece exatamente um nível 3, um 12º ano. Isto parece-nos que há aqui uma falta de reconhecimento evidente. Por outro lado, dizer que tudo isto está em modificação é curto, porque há muitos anos que vimos pondo esta questão e o estar em modificação não passa disso mesmo. Já vimos, e sem qualquer tipo de comparação negativa, não, mas já vimos que houve evolução noutros setores das Forças Armadas, nomeadamente com o reconhecimento de mestrado para os nossos camaradas oficiais, e muito bem, mas na parte dos sargentos as coisas estagnou. E isto preocupa-nos, porque desmotiva. Quando ainda por cima, em determinados setores, como por exemplo os enfermeiros ou os músicos, já é exigida à entrada a licenciatura, e depois de um curso de formação de sargentos, eles que entram como licenciados, é-lhes reconhecido um 12º ano como sargentos. Está aqui qualquer coisa que tem que ser revisto, porque não faz sentido nenhum. Para além da formação, há um aspecto que nos preocupa sobremaneira e que tem a ver com alterações àquilo que para nós é um documento fundamental, que só existiu para todos nós a partir de 1990, porque até então só os oficiais das Forças Armadas tinham um estatuto profissional, e desde 90 que passou a existir o ENFAR, e que tem estado a sofrer alterações, e sabemos, finalmente sabemos, que também neste momento estão a decorrer alterações ao nível deste documento fundamental, mas, contrariamente ao que a própria lei prevê, não temos sido minimamente consultados sobre matéria eminentemente socioprofissional. Ora, depois de várias tentativas, quer junto de chefes militares, quer junto de representantes do poder político, que sempre nos foram assegurando que desconheciam qualquer trabalho de alteração ao ENFAR, numa das últimas audiências com o chefe militar, nomeadamente com o Sr. General Senkfa, General Luís Araújo, foi-nos transmitido que, de facto, estão a decorrer trabalhos no ENFAR e é preocupante que as associações socioprofissionais reconhecidas na lei, e uma lei, volto sempre a dizer, correndo o risco de me tornar repetitivo, com muita satisfação com o trabalho excelente que nesta casa foi feito, em 2001, quando se reconheceu por unanimidade o direito ao associativismo. Mas, lá está, mais uma daquelas leis boas, bonitas, que existe, mas que depois não tem reflexo na prática. Para além desta questão do ENFAR, e que decorre dela, tem a nossa preocupação com os sistemas de avaliação e mérito e que têm implicação direta nas próprias carreiras. Neste momento, estamos aqui representantes dos três ramos das Forças Armadas, aquilo que se aplica em termos de avaliação e mérito, em termos até da eleição para os respectivos conselhos de arma, classe ou serviço, não tem nada uma coisa a ver com outras. Parece que não somos membros das Forças Armadas, das mesmas Forças Armadas. E com o advento, ou a eventual cada vez maior articulação entre os vários ramos, querem comandos conjuntos, querem missões internacionais conjuntas, o facto de um militar estar sob chefia de um militar de outro ramo pode ter reflexos negativos ou positivos, apenas decorrendo desses métodos de avaliação de mérito. E isto não pode ficar sujeito a essas questões, porque o militar não deixou de ser um bom ou mau militar por via do seu diferente chefe. Portanto, também é uma das questões que aqui gostaríamos de deixar colocadas. Neste mesmo caderno vem a matéria do apoio social, evidentemente também do sistema remuneratório, que, por razões óbvias, não vamos hoje aqui fazer uma grande abordagem, porque entendemos que não será o momento que o país atravessa para abordar esta matéria. Temos essa consciência e o sistema remuneratório tem que ser revisto, efetivamente, mas fora do quadro em que estamos a viver. Nem seria perceptível para a maioria dos nossos concidadãos que tivéssemos neste momento qualquer discussão sobre essa matéria. Finalmente, também neste caderno, a questão do associativismo socioprofissional e a necessidade de que se cumpra a lei, e para nós é uma matéria tão cara, o cumprimento da lei, e dizê-lo aqui perante aqueles que têm a missão da fiscalização dos atos do governo, parece-me que nunca é demais e é sempre um apelo que deve ser sempre, sempre reiterado. E finalmente, também neste caderno, o nosso sempre eterno desejo, aspiração, de que um dia o Dia Nacional do Sargento, o 31 de Janeiro, seja formalmente, oficialmente reconhecido como tal. Sabemos que este ano, mais uma vez, um grupo parlamentar, e na circunstância o grupo parlamentar do PCP, assim nos fez chegar essa proposta, sabemos que mais uma vez este ano foi apresentado, ainda não sabemos resultados dessa proposta, esperemos que seja um ano em que finalmente isso seja atendido. Temos outros dois documentos mais específicos sobre a questão da proteção social dos militares das Forças Armadas e um outro sobre, ainda mais específico dentro da proteção social, da questão dos protocolados. E eu centraria mais as nossas atenções nestes dois documentos porque, efetivamente, neste momento é uma das matérias que nos está a suscitar grandes preocupações. Eu começaria já pelos dos protocolados e gostaria, permitam-me, que traga casos concretos, exemplos concretos, sem nomes, naturalmente, como compreenderão. Mas são dois casos que podem ajudar a perceber o que aqui está de injusto e de preocupante. A esposa de um camarada nosso, detentora de um cartão de assistência na doença, viu-se necessitada de ser operada às duas mãos porque estavam a ficar deformadas por uma doença degenerativa, e então a família ponderou a operação. Detentores que são de um cartão de assistência analisaram a capacidade orçamental da família face ao quadro que vivemos de fazer face a essa situação e avançaram para a situação. A senhora foi operada às duas mãos e agora que iniciou a fase da fisioterapia e da cirurgia reconstrutiva, foi-lhe retirado, por um despacho que ultrapassa em muito o despacho do próprio Ministro da Defesa, foi-lhe retirado esse direito de assistência. E a família está a pagar por inteiro todos os tratamentos, todas as cirurgias, num cenário que não era expectável há bem pouco tempo atrás, mas continuando ela a ser titular de um cartão, porque em termos de registros assim está registado, só que está retido. Isto parece-nos surrealista. A esposa de um outro camarada nosso, a quem infelizmente foi feita a ablação de uma mama, por uma doença de foro canceroso, quando começou o tratamento de reconstrução, viu-se confrontada com a sonegação do cartão de assistência na doença. Ora, um militar destes que está num teatro de operações não tem com certeza condições de focalizar-se na missão. Isto, sabendo do que depende a nossa concentração na missão, pode ter riscos não para o militar, mas para todos os que estão nessa missão. E fazer cerimónias bonitas, a receber os militares que vêm do exterior, ou a dizer que estamos muito preocupados com quem vai para missões, ou a produzir um conceito estratégico que dá como prioridade as missões no exterior, ao contrário daquilo que deve ser a nossa missão com o país, não me parece que seja o melhor caminho de defender e de proteger aqueles que, em última instância, dão a vida na defesa do país. Estas são algumas das preocupações que aqui queríamos trazer, sem deixar de referir aquilo que para nós tem um caráter de grande, grande preocupação e que passa por aquilo que temos caracterizado ou que temos trazido ao público, classificamos como a descaracterização, o próprio desmantelamento daquilo que são as Forças Armadas, um bem público, um bem ao serviço dos portugueses. As Forças Armadas não são uma qualquer empresa com fins lucrativos, nem podem ser vistas como tendo que dar lucro ou não dar lucro. As Forças Armadas são um bem que tem custos para os cidadãos e para o país. E tem que ser assumida assim. Não podemos ter camaradas nossos disponíveis para resgatar vidas no mar e não ter os meios todos para isso. Não podemos ter camaradas nossos disponíveis para servir o país nas Forças Armadas e não terem as condições essenciais para essa missão. Finalmente, uma questão que não é menor e que, embora não seja do foro dos nossos associados, acaba por se refletir em todos nós, até pelas funções que temos de chefia de serviços e de secções. Estou a falar dos jovens que estão a ingressar voluntariamente para servir nas Forças Armadas, que são convidados, que são trazidos a servir nas Forças Armadas sob determinadas ofertas, sob determinadas promessas, e que depois são confrontados com realidades completamente diferentes. Estão a chegar às unidades jovens que foram chamados para ser voluntários, por exemplo, para servir na Força Aérea como cabos especialistas. Estes jovens fazem a recruta, no fim da recruta juram bandeira e tornam-se soldados, prontos para todo o serviço. Pois a estes homens não é reconhecido nem pago o suplemento de condição militar. Tenho dúvidas que numa situação de emergência, aqueles homens não estariam disponíveis para desempenhar esse trabalho porque já juraram bandeira, são soldados prontos para servir o país. Se assim são, porque é que não lhes é reconhecido o suplemento de condição militar? Para além disso, estes jovens foram chamados para servir como futuros cabos especialistas. Não são graduados como tal e no fim do curso continuam soldados, a vencer como soldados e ainda não foram promovidos. E já estão colocados nas unidades, como soldados. Ora, trazendo a isto, e aqui já é transversal também a todos nós, aquela nova norma que saiu neste orçamento, de que o efeito remuneratório das promoções só produz efeito no dia seguinte à publicação em Diário da República, cada dia que passa, estes jovens estão a ser esbulhados de algo que deveria ser seu. Isto não se pode aceitar, porque somos nós que depois no dia-a-dia somos confrontados com jovens que nos dizem, afinal enganaram. E eu, como militar, que há 35 anos sirvo o meu país, não me sinto bem neste papel. Nem consigo olhar olhos nos olhos de um jovem que me diz isto. Finalmente, gostaria de vos trazer um caso concreto que tive esta manhã a procurar ajudar a resolver. Faleceu um camarada nosso há 3 semanas. A viúva foi um homem que estava no ativo. A viúva foi procurar, naturalmente, apoio. Está endividada, não tem dinheiro para pagar o funeral. O subsídio por morte, que já o ano passado tinha sido drasticamente reduzido, este ano, no orçamento deste ano, foi reduzido para metade do que já era. Não chega a 1.300 euros. Subsídio por morte daqueles que servem o país. Para além disso, os mecanismos, por exemplo, do cofre de previdência nas Forças Armadas, que é uma coisa que o homem toda a vida descontou, é-lhe dito que levará 6 meses a ser desbloqueado. Uma viúva não pode estar confrontada com esta situação. Para além da dor da perda do ente querido, vê-se desapoiada por uma instituição que supostamente deveria guardar aqueles que depois de servirem tombam. Porque nós temos por princípio dizer A minha condição militar inicia no dia em que assentei praça e deve terminar no dia em que a minha viúva morre. Não é isto que este país está a fazer aos seus militares. E também aqui este apelo. E com uma particular incidência, porque sabemos que falamos de matéria que nos é tão cara, Sr. Deputado. Mas não quero monopolizar mais, não sei se há tempo de algum dos meus camaradas pretender depois, dizer alguma coisa.
Talvez depois na resposta às perguntas dos Srs. Deputados.
Com certeza.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Maria Naiveca. As regras são as do costume, Sra. Deputada, que é tanto a ANS expõe, nós depois temos aqui a nossa intervenção e eles depois respondem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Presidente deste grupo. Agradecer a presença da Associação Nacional de Sargentos e, em meu nome pessoal, porque depois da última eleição ainda não tivemos a oportunidade de conversar nós mesmos, embora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda se tenha feito representar na vossa tomada de posse, eu quero, já com bastante atraso, desejar as maiores felicidades à nova direção eleita. Eu não tinha muitas perguntas, não tinha basicamente perguntas para fazer, apenas registar tão importantes contributos que nos trazem e preocupações que já vêm de longe, não é? Aliás, hoje sustentadas com exemplos concretos, que eu creio que são também para nós muito importantes para o desenvolvimento da nossa atividade e para o conhecimento que teremos que ter, porque essa atividade é tanto melhor desenvolvida quanto maior for o conhecimento concreto que se tem, mas, e destacava a solidariedade com uma série de questões que aqui foram levantadas, quer sejam elas ao nível da formação, porque as questões que levantam e não são novas subsistem inexplicavelmente, e de facto são elas também geradoras depois da falta de incentivo, e essa é uma preocupação que temos que sempre ter presentes quando nas Forças Armadas existe esse desincentivo, todos nós sentimos, poderemos ser prejudicados por essa circunstância. Depois, questão relevante que tem a ver com a questão do associativismo, que me parece que devem continuar e todos nós devemos continuar a bater-nos por este direito tão importante. Sobre a questão que também levantam da instituição do Dia Nacional do Sargento, há um projeto de resolução em comissão, proposta pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, à qual nós nos associamos também e, portanto, temos posição clara sobre essa questão. E agradecer estes contributos, infelizmente tão dramáticos, que hoje aqui nos trazem, porque eles são o retrato das medidas que todos já sabíamos que só poderiam dar asneira, quer ao nível da saúde, quer também ao nível do suplemento da condição militar. São bastos exemplos que existem por aí até na atribuição deste suplemento, não só nas questões que aqui foram retratadas, mas também noutras, até em concursos muito enviesados e que todos os grupos parlamentares têm conhecimento deles. Portanto, eu queria mesmo agradecer, porque não há perguntas possíveis a fazer a uma associação que, de facto, pugna pela defesa dos interesses, não só dos seus associados, mas também através deles, dos interesses de umas Forças Armadas ao serviço do povo, como nós dizemos e creio que vocês também dizem. E, portanto, eu não tenho perguntas, tenho apenas este grande agradecimento sobre este grande contributo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato ao deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, saudar a presença nesta reunião de dirigentes da Associação Nacional de Sargentos, felicitá-los pela vossa eleição, desejar os maiores sucessos no mandato, que agora que agora iniciam, agradecer também o cuidado que tiveram de propor esta reunião à Comissão de Defesa Nacional, porque creio que a Associação Nacional de Sargentos, ao longo dos anos em que tem existido, ao longo da sua existência, tem se assumido como um interlocutor de grande valia para esta Comissão Parlamentar e, portanto, queria agradecer-vos o cuidado que tiveram de pedir esta reunião. E queria felicitá-los pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, de acompanhamento das questões de natureza socioprofissional que preocupam a classe que representam, pela contribuição que têm dado para a dignificação do associativismo nas Forças Armadas, sendo, enfim, uma das mais destacadas associações de natureza socioprofissional existentes no âmbito das Forças Armadas Portuguesas e transversal a todos os ramos das Forças Armadas. E queria também felicitá-los pelo facto de associarem essa vossa justa preocupação e de acompanhar os problemas dos sargentos, de problemas das Forças Armadas e de assumirem sempre que o acham necessário uma postura reivindicativa, combativa, não é? A defesa dos interesses que representam, mas saberem associar essa postura a uma enorme dedicação para com a instituição que representam, para com as Forças Armadas. E, portanto, nunca perdendo de vista a vossa qualidade, a vossa condição de militares e lutando sempre pela sua dignificação e pela dignificação das Forças Armadas de que fazem parte. E, portanto, eu creio que esta dupla dimensão de que a Associação Nacional de Sargentos tem dado sempre provas inexcedíveis, creio que só vos honra e é merecedora também do nosso apreço enquanto Comissão Parlamentar. E, portanto, queria manifestar, em nome do meu grupo parlamentar, reiterar a disponibilidade para podermos, sempre que consideremos justo e adequado, fazer eco na Assembleia da República, através da nossa intervenção, de questões que a Associação tem vindo a suscitar ao longo da sua atividade, reiterar a nossa disponibilidade para continuar a ter a Associação Nacional de Sargentos como um interlocutor privilegiado em matéria de defesa nacional e forças armadas e portanto, e dizer que, do nosso ponto de vista, no que nos diz respeito, quer enquanto grupo parlamentar, quer enquanto integrantes da Comissão Parlamentar de Defesa, estamos à vossa disposição e receptivos a manter um diálogo intenso com a Associação Nacional de Sargentos. E, portanto, queria agradecer-vos esta presença aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também faria aqui a minha explanação rápida e, naturalmente, também, depois da vossa apresentação também de cumprimentos, felicitá-los em nome do Grupo Parlamentar do PSD e, à semelhança dos meus dois colegas que me antecederam, também desejar que o mandato, não sei quantos anos são, dois, seja um mandato pleno de sucessos e de realizações dentro daquilo que são as vossas tarefas que, por estatuto próprio, vos compete. Diria só dos três ou quatro pontos que o Sargento Lima Coelho partilhou connosco, a questão da formação. Eu diria que para nós também, PSD, é um dos assuntos que temos tratado com o Governo e que também nos merece ponderações e reflexões e que nos associamos também àquilo que são as vossas questões, talvez não no todo, mas em parte, e naturalmente que neste ponto contarão também com a nossa receptividade e sensibilidade relativamente ao mesmo. Um segundo ponto que tocou, que eu também quererei frisar, que tem a ver com as alterações ao ENFAR. Eu não tenho dúvida que o papel das associações é um papel importante relativamente à participação neste processo de alteração legislativa, Agora, isto é uma opinião talvez pessoal, e eu diria que, por analogia, a própria Assembleia e os deputados, neste momento, também estão ao mesmo nível de informação que as associações. Isto, nós também temos perguntado o que se passa e dizem-nos que estão a fazer os trabalhos preliminares e preparatórios. E, naturalmente, nessa perspectiva, que nós também aguardamos calmamente e serenamente, e a seu tempo, cada um de nós será chamado a intervir e, de alguma forma, a participar ativamente, e vamos ter tempo, e eu transmiti esta mensagem de calma, porque penso que será a palavra certa e a atitude certa nesta altura, para não estarmos a pressionar aquilo que são as equipas que devem fazer o seu trabalho, e a seu tempo todos nós vamos ser chamados também a colaborar neste processo, que é um processo importante, a alteração ao estatuto, que naturalmente a todos deve chamar e apelar, e isso vai seguramente acontecer. Também registro a vossa atitude, mais uma vez também, de bom senso, dizendo que e assumindo que nesta altura mexer ou apelar à questão do estatuto remuneratório não faz qualquer tipo de sentido, e naturalmente também saudamos essa vossa visão e essa vossa atitude, repito. Aquilo que me caracteriza também é a frontalidade, e sempre tenho partilhado com a ANS aquilo que é a nossa visão e que me pedem também que transmita, e hoje não posso deixar este assunto sem vos dizer, olhos nos olhos, aquilo que é a nossa visão relativamente ao Dia Nacional do Sargento. Também é eivada, não escondo, de uma opinião pessoal, mas também uma opinião também do grupo parlamentar que represento, e que diria eu que a questão da coesão e da unidade das Forças Armadas são valores que para nós são valores fulcrais. Os dias de classes, neste caso o Dia Nacional de Sargentos, na nossa opinião não concorrem e de alguma forma não ajudam a que estes dois valores, dentre outros, que são os valores que nós queremos que estejam sempre na base daquilo que é a sustentabilidade das Forças Armadas, para nós não são concorrentes, ou não ajudam, de facto. Já existem também, na nossa opinião, dias comemorativos que eu não diria que cheguem, mas eu diria mesmo a questão dos dias dos ramos, a questão do dia das Forças Armadas, portanto, se existem estes dias, para nós, naturalmente, também não iríamos apoiar, portanto, um dia dos oficiais ou um dia dos praças, portanto, na mesma e justa medida, naturalmente, não contarão com o apoio do PSD relativamente a esta proposta. Uma questão última, que tem a ver com os protocolados. Dizer-vos que também nos preocupa, e estamos em contacto com o Governo, ainda hoje o fiz de manhã, no sentido de se encontrar rapidamente uma solução para esta situação, porque naturalmente também nós rotulamos de urgente e que naturalmente queremos ver resolvida. Dito isto, e julgo que toquei os pontos que de alguma forma também o Sargento Lima Coelho também explanou, direi eu sempre que do lado do Grupo Parlamentar do PSD estarei sempre disponível para ouvir aquilo que são os interessantes e valiosos contributos da ANS, que sempre tenho ouvido desde que aqui estou há cerca de 2 anos a esta parte, e que nunca prescindirei de ouvir enquanto aqui estiver. Muito obrigado.
Se me for permitido, e antes de perguntar a algum dos meus camaradas se quer dar algum contributo, devolvo os agradecimentos. É para nós uma honra trabalhar não só nesta comissão, com os grupos parlamentares, por isso mesmo, em verdade, endereçamos sempre estes pedidos. Sem dúvida que a questão da formação, e neste momento, quando falamos da necessidade de contenção de despesas, etc., também integramos neste projeto de formação algo que consideramos que pode ajudar a constituição da Escola Nacional de Sargentos. Confluir, unificar numa só escola aquilo que é a formação de base dos sargentos das Forças Armadas, independentemente da cor do uniforme que envergam. A especificidade, se é mecânico de submarino, de avião ou de carro de combate, isso depois na escola prática se fará. Mas aquilo que é comum, o ser sargento das Forças Armadas, faz sentido ser numa escola única. E estamos a falar em termos de contenção de meios, de contenção de despesas, de recursos humanos, etc. É um contributo que também aqui deixamos na dificuldade que todos enfrentamos. Relativamente ao ENFAR, também acreditamos que os trabalhos preliminares possam estar a ser feitos, mas como noutras comissões no passado, por exemplo com a ADM, em que só chegámos já, os trabalhos iam muito adiantados e depois vimos, infelizmente, que não foi possível travar tudo o que de negativo dali derivou, acreditamos que os trabalhos preliminares possam estar a ser feitos, mas também acreditamos que se logo, ab início, aqueles que sentem na pele e vivem no dia-a-dia as situações, forem chamados a contribuir, melhores resultados poderemos ter no final. Aguardar calma e serenamente, temos-lo feito em muitos outros aspectos e, por vezes, nem sempre temos tido os resultados que esperamos. E aquilo que menos gostaríamos de ver era que também nesta matéria fôssemos chamados a uma audiência com o Sr. Secretário de Estado para nos pôr perante factos consumados ou para nos transmitir qualquer coisa para que dois dias depois tenhamos que dar uma resposta. É aqui que também lançamos o apelo. Matéria desta dimensão tem que ser feita com tempo e com muita sensibilidade. Relativamente aos protocolados, congratulamos-nos com a preocupação também demonstrada, porque efetivamente é um tratamento discriminatório e injusto. E numa instituição como a nossa, a discriminação é algo que não faz muito sentido. Finalmente, Sr. Deputado, relativamente ao Dia Nacional do Sargento, respeito, percebo a divergência e a diferença de opinião, mas para nós tem sido, e este ano foi mais uma vez bem demonstrativo disso, os 18 locais em todo o país em que decorreram comemorações durante duas semanas, em que se envolveram mais de 1.500 homens e mulheres, em que mais de 100 dirigentes se empenharam, refletiu exatamente coesão e unidade. E contribuiu muito para essa coesão e essa unidade, na discussão do problema, na análise da sua condição de militar. Portanto, um dia, o dia comemorativo do sargento, é qualquer coisa que conduz e que ajuda à coesão, reforça, dá o sentimento de consciência de classe também, de categoria a que pertencemos. E não vejo mal ao mundo, pelo contrário, vejo resultados muito positivos de um reconhecimento formal desta iniciativa. Aliás, é cada vez mais prática haver unidades em que no dia 31, à hora do almoço, nas messes de sargentos, os sargentos convidam os seus comandantes e se faz a partir de um bolo ou um brinde comemorativo, e em nada afeta a coisa, muito pelo contrário. Sai-se dali reforçado com o espírito de corpo e o reconhecimento de uma categoria que durante tantos anos tem sido tão pouco reconhecida. Finalmente, o haver um dia nacional, temos muitos dias, é verdade. Presumo que nessa altura o Sr. Deputado ainda não estivesse aqui no Parlamento, mas nós guardamos a memória de que aqui há uns anos, também por ocasião do dia 31 de janeiro, em que, discutindo uma proposta, julgo que também apresentada pelo grupo parlamentar do PCP nesse sentido, que foi votada contra, mas nesse dia foi apresentado um projeto para a comemoração do Dia do Cão. Com todo o respeito que tenho pelo amigo fiel dos homens, isso também foi uma marca que nos deixou que, afinal, não há tantos dias nacionais a mais. É preciso a vontade de significar aquilo que queremos fazer. E não foi por haver o Dia do Cão que nós ficámos feridos, não, porque prezamos o nosso fiel amigo. É que se reconhece ao cão aquilo que não se reconhece ao sargento. Não foi naquela altura, não foi nada feliz, não. O reconhecer-se o Dia Nacional de Sargento, até pela implicação que tem no regime republicano que vivemos, a primeira tentativa de implantação da República, essencialmente liderada por sargentos, é um facto histórico também. E este reconhecimento, acredite, ajuda a motivar, ajuda a reconhecer, ajuda à coesão e ajuda a esta consciência de ser sargento de Portugal. Acredito que sim. E leva ao seu grupo parlamentar esta imagem, porque podem estar enganados. E não sei se alguns dos meus camaradas
quiser dizer alguma coisa. Não?
Agradecemos e reiteramos a disponibilidade para
contribuir.
Eu perguntava
aos Srs. Deputados se querem usar da palavra. Não?
Assim sendo, também em nome do grupo de trabalho de audiências da Comissão de Defesa Nacional, agradecer a vossa presença e dizer e reiterar aquilo que já disse há pouco, que é: estamos sempre disponíveis para vos receber. Bom trabalho.
Obrigado.
Obrigado.